histórias é só para te inspirar, para mostrar para vocês que estão chegando pela primeira vez, que se nós conseguimos, você consegue também. E algumas pessoas se equivocam, achando que quem entrou primeiro foi mais simples, né? E por isso cresceu, né? Eu não sei se você, entrando há 18 anos atrás, se você estaria aqui para contar a sua história. Era muito difícil, né? Eu tenho 10 anos apenas, mas eu imagino como era o início dessa atividade. As pessoas não acreditavam nos produtos, as pessoas não acreditavam no negócio, e era uma dificuldade absurda. Hoje é muito mais simples de se iniciar. Hoje a pessoa entra para essa atividade e ela já não tem mais resistência no que se diz respeito à qualidade dos nossos produtos. Até quem não usou respeita. Ela sabe que é um produto bom. Porque produto que não é bom, ele não dura 33 anos, verdade ou não? Como existe já na nossa companhia. A maioria das pessoas aí fora, elas entendem que a Herbalife sim é um bom negócio. Por quê? Porque hoje não são histórias de sucesso de americano. Não são histórias de sucesso de alguém que mora em São Paulo. Não é? São centenas de histórias de sucesso de pessoas que moram em Fortaleza. Não é? Então, em todas as cidades do Brasil, nós temos histórias bem-sucedidas de distribuidores da Herbalife, de distintas profissões. Pessoas que trabalham no mercado tradicional, em paralelo à sua atividade, desenvolvem a atividade da Herbalife e têm essa empresa como um plano B na sua vida inicialmente, e que estão ganhando 2 mil, 3 mil, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 mil reais a mais por mês, e alguns, em vários casos, sem deixar a sua atividade principal. Não é? Eu não sei exatamente o que você veio buscar aqui nesse final de semana. De repente você está aqui porque você quer entender de verdade um pouco mais sobre essa empresa, um pouco mais de como funciona. Não é? Tem outras pessoas que talvez estão aqui de tanto um amigo ou um parente te encher o saco para estar aqui. Tem alguém assim? Olha lá, tem que ser honesto, hein? Olha lá, uma honesta, parabéns. Quem é o parente ou o amigo? É o que mais está rindo. E ele é inteligente. Olha lá, pessoal, onde ela está, faz assim. Ela. E olha onde o amigo está, faz assim. Ele, filho, ele já sentou na ponta para não deixar ela escapar. É seu filho? Então você vai ouvir uma história que tem a ver comigo e a minha mãe, ok? Está invertido os papéis aí, mas excelente. Não é? Vocês vão ver que com família pode ser mais fácil, mesmo tendo uma mãe teimosa, que não, não é não, mãe? Você não queria vir, ué? É? O filho está falando que ela era assim, ó, mas você vai sair daqui assim. Você já está gostando do que ouviu já até agora? Está gostando? Hã? Tá gostando? Tá? Acredita no produto. E acredita no seu filho? Às vezes, né? Diz que ela acredita mais no produto que no filho, né? Brincadeira, viu? Ai, ai, eu era o contrário. Eu, se eu tivesse aí no lugar de vocês, a minha mãe tava do seu lado, me segurando para não escapar. E eu tava do lado de dentro. Brincadeira. Bom, mas as razões que te trouxeram aqui não importa. O fato é que já que você está aqui, a dica é: se mantenha aqui de corpo e mente presente. Porque não tem nada mais desonesto de uma pessoa estar em um lugar com a cabeça em outro. Você está jogando seu tempo no lixo, verdade ou não? E tempo é?
Dinheiro.
Não. Tempo é vida. Quando você joga tempo fora, você joga a vida no lixo. E uma vez que você joga a vida no lixo, você nunca mais recupera. Vocês já ouviram pessoas dizer assim, ó? Tem pessoas que falam assim, ó. Vou recuperar o tempo perdido. Já ouviram isso? Quem acredita nisso? Me explica como. Tempo perdido não se recupera. Você pode viver melhor daqui para frente, mas recuperar tempo perdido, impossível. E infelizmente as pessoas às vezes não param para fazer uma reflexão da importância de valorizar cada minuto da sua vida. Porque imagina que tem pessoas que assistem 2 ou 3 horas de novela por dia, verdade ou não? Eu não tenho nada contra quem assiste, viu? Eu assisti o Foguinho, a última minha era do Foguinho, lembra do Foguinho? Boa aquela novela, hein? do Lázaro Ramos, né?
É.
Cara animado, gostava do foguinho. É, da mesma maneira que o ser humano precisa de boa nutrição para o corpo, ele precisa de boa nutrição para a mente. Não é? Tem um ditado que diz que mente vazia dá aquele bicho lá. Não é? E aí, o que acontece? 2 horas de novela, na minha concepção, é alimento vazio para a mente. Tá claro? É igual comer isopor. Nada. Não é? É mente vazia. Não serve para acrescentar muito valor na sua vida. Só que 2 horas de um dia não faz muita diferença na nossa vida. Mas o tempo passa. E uma semana vezes 2 horas? 14 horas. Verdade ou não? E quantos são 30 dias vezes 2 horas? 60 horas. Ainda não é muita coisa, né? Mas quantos são 60 horas vezes 12 meses? 720 horas. E quantos são 720 horas vezes 10 anos? 7.200 horas da sua vida, da minha vida, da vida de qualquer pessoa, jogadas no lixo. Vocês conhecem pessoas que criticam, reclamam e não realizam nada?
Sim.
Tem um ditado que diz que críticas e reclamações não combinam com realizações. Pessoas criticam, reclamam e segunda-feira a vida é a mesma porcaria. Ok? Eu vou explicar para vocês porque tem tanta gente que critica, reclama e não realiza. Deus deu 24 horas para todo ser humano da face da Terra. Vocês acreditam que no Japão, o ser humano que vive no Japão tem 24 horas por dia? E na Etiópia também? E na China? E no Brasil? E em qualquer lugar do mundo? É uma unanimidade. Olha como é coisa bonita, né? Deus, ele é justo. Ele não deu para o pobre X horas e para o rico tantas horas, né? Não importa qual seja a circunstância de vida, todo ser humano tem 24 horas. E olha que mais bonito ainda, cada um faz com ela o que bem entende. Você tem a liberdade de escolha. O que difere o ser humano dos animais é o quê? Liberdade de escolha. Você pode escolher o que comer, o cachorro às vezes não, né? Vocês concordam comigo? Por imposição ele come ração, né? Se ele pudesse escolher entre ração e bife, a ceboladinha, qual você acha que ele ia comer? Então nós temos liberdade de escolha e temos 24 horas por dia. Sem, de verdade, quando eu fizer pergunta para vocês, se vocês podem me ajudar, por 2 motivos. Número 1, eu acabo mais rápido. Número 2, eu não perco meu avião. Ok? Então vocês me ajudem e eu ajudo vocês. Não é? Então, sempre que eu te pergunto, participa. Porque pode ser mais produtivo para você, se você participa. Fora as pessoas que já são independentes financeiramente aqui, quem aqui pelo menos um dia na vida pensou em ser rico? Não mintam, o papai do céu está vendo. Faz assim. Olha o tanto de gente que pensou um dia. E quem pensa todo dia? Porque tem gente que pensou um dia só. Mas não estou entendendo. Vocês responderam as 2 vezes que sim. Não é? Então, pelo menos uma vez na vida deve ter passado na nossa cabeça isso, né? Vocês já ouviram pessoas dizer assim, ó: sou pobre, mas sou feliz. Já ouviram isso? Não, não tem problema se você acreditar nisso. Mas tem alguém aqui que acredita? Agora, tem uma coisa importante. Não quer dizer que ser rico é ser feliz, sabia disso? Porque tem gente rica aí, depressiva, estressada, doente, nervoso, cansado. É ou não é? Escravo do trabalho, não é assim? Não quer dizer que ser rico é ser feliz. Mas eu te declaro, é a certeza que ser pobre não é ser feliz também. Porque é impossível no mundo em que nós vivemos, você ser feliz pobre. Sendo que tudo envolve dinheiro. Quando seu filho quer uma coisa para comprar e você não tem dinheiro para pagar, não é uma coisa triste? Como ser feliz com uma coisa dessa? Então tem pessoas que acreditam que o dinheiro muda as pessoas. Quem acredita nisso? Não muda. O dinheiro só amplifica o que a pessoa já era. Se ela é imprestável, pobre, Você dá dinheiro para ela e ela vai te mostrar a verdadeira porcaria que era. Quando você dá poder para alguém, a pessoa se revela. Verdade ou não? Se a pessoa, ela é um bom pai de família, respeitoso, respeita sua esposa, seus filhos, sua família, quando ele tem mais dinheiro, ele é mais respeitador ainda. Quando você é uma pessoa que, mesmo nas suas dificuldades, ajuda pessoas, que às vezes está em situações mais difíceis do que a sua, imagina quando você tem dinheiro, quanto você vai impactar positivamente na vida das pessoas. Não é? Então, o dinheiro, ele não muda ninguém. Nunca mudou e nunca vai mudar. É através do dinheiro que as pessoas detêm poder aqui. Não é? E quando você tem poder na mão, você se revela. Então, se você conheceu uma pessoa que um dia era presidente de bairro, e ele era um guerreiro, lutava por aquela comunidade, parecia ser uma pessoa fantástica, e depois ele virou prefeito ou governador, e aí se mostrou uma porcaria, não, ele já era porcaria lá no bairro. Só que ele não tinha poder para mostrar a verdadeira porcaria que era. Agora botaram ele no lugar de poder, agora ele se revela. Está claro isso? E o contrário também é verdadeiro. Então, todo ser humano de bom coração, temente a Deus, deveria querer ganhar muito dinheiro. Por quê? Porque muito dinheiro na mão de boas pessoas só vai servir para impactar positivamente o mundo. Verdade ou não? Porque o ser humano, filho de Deus, ele é instrumento para ser utilizado para impactar na vida do próximo. Você não pode vir para o mundo e ganhar dinheiro e falar: o que eu tenho para mim está bom. Porque daí você é egoísta. Você não veio no mundo para estar bom para você. Você veio no mundo sim para estar bom para você, para as pessoas que estão à sua volta. Mas você também veio no mundo para fazer o quê? Ser instrumento de fazer ficar bom a vida das pessoas. No mundo tem muito mais gente de bom coração do que de mau coração. Verdade ou não? Para nossa felicidade. Porque se não tivesse mais gente de bem, não teria sentido a gente viver. Olha que coisa boa. Só que, infelizmente, 99% das pessoas de bom coração são fracas de poder. E elas se limitam em ajudar, porque não tem condição nem de se ajudar às vezes. Não é? E aí tem pessoas dobrando o seu joelho e pedindo para Deus um monte de coisa, não sai de dentro das igrejas, não estou aqui falando de religião, não é? Só que a hora que vai para encarar o mundo, você é covarde. E Deus não aplaude fracassado. Deus só aplaude campeão. Deus não permitiu que o seu filho estivesse na terra para ser um perdedor. Verdade ou não? E quem crê em Deus tem que acreditar na prosperidade. Independente de Herbalife. Você precisa acreditar que você é capaz de ser bem sucedido na vida. E você precisa perseguir isso até conseguir, não é? Você vai se tornar uma pessoa que vai atrair o sucesso para a sua vida. Você vai entender do sucesso e você vai se tornar um campeão na vida. Agora, quem aqui de verdade é honesto, trabalhador, comprometido, determinado, dedicado e já trabalha mais de 10 anos na vida e o sucesso ainda não chegou na sua vida? Levanta a mão. Olha quantos. Tem muitos que não estão levantando a mão de vergonha ou não entendeu o meu cuiabanês. Hã? Vou perguntar de novo. Quem aqui é trabalhador, honesto, dedicado, comprometido e mesmo assim o sucesso ainda não chegou na sua vida e já trabalha mais de 10 anos? Olha lá para o lado, muitos. Você que levantou a mão, você não fica curioso do porquê o sucesso não chega para você, não? Você fala: como pode? Falaram que se não estuda não é ninguém na vida. Eu estudo um monte, estudei um monte. Fala que se não trabalha tão pouco. E eu trabalhei um monte, eu trabalho um monte. 10, 15, 20 anos se passaram e eu não sou bem sucedido. Todo final de mês eu estou apertado. Todo final do ano eu estouro uma champanhe e falo: esse ano vai e não vai. Tem gente que fez isso agora no final do ano, só que ele também fez no ano passado e 2012 passou e a vida dele não mudou em nada. Porque só ser positivo não é o suficiente para ter sucesso na vida. Só ser determinado não é o suficiente para ter sucesso na vida. Só ser honesto não é o suficiente para ter sucesso na vida. Para ser bem-sucedido na vida, você precisa de vários ingredientes para se construir o seu bolo da prosperidade. Agora, uma coisa é fundamental você entender, e muitos aqui só se mantêm na pobreza porque não entende essa lei que é universal. Vocês acreditam que Deus derrama bênçãos na vida de quem faz por merecer e não de quem precisa? Vocês acreditam nisso ou não?
Sim.
E que nascer no meio pobre foge do nosso direito de escolha? Quem aqui nasceu em família pobre? Eu nasci. Quem mais? Olha só. Você não escolheu nascer nessa família. Agora, se manter na pobreza é uma decisão de cada um de nós. Quem aqui conhece pessoas que nasceu na pobreza e hoje é bem sucedido? Ele não quis ficar lá. Pergunta, por que muitos de nós insistimos em ficar lá? Não é verdade? Então vamos entender isso, porque se você entende isso, fica mais fácil da gente conversar. Deus deu 24 horas para todas as pessoas. E a pergunta que eu te faço é, para que foi dado 24 horas? Vocês já perceberam que a fisiologia do corpo humano, ele diz que para que você tenha uma qualidade de vida boa, um dos requisitos é descanso adequado? Então nós dormimos normalmente quantas horas por noite?
Oito.
Normalmente o ser humano precisa de 8. Verdade?
Eu preciso.
Para nossa sobrevivência, foi condicionado, e quase no mundo inteiro é igual, que o ser humano trabalha 8 horas por dia. Então o dia foi dividido em 3 etapas. 8 horas você trabalha, eu trabalho para nossa sobrevivência. Vocês concordam comigo?
Sim.
Todo ser humano que trabalha por 8 horas, ele sobrevive. Dormimos 8 e nos restaram 8. Essas outras 8 horas definem quem é rico e quem é pobre na vida. Ponto final. Não interessa o que você faz. Se você me falar que é um lixeiro ou empresário, eu não quero saber. Eu quero saber o que é que você faz com as 8 horas que a maioria do ser humano não sabe o que faz. Se você me explica isso, eu te explico quanto você tem na conta. E quem aqui conhece, eu sei que nunca aconteceu com vocês, mas quem aqui conhece histórias de pessoas que às 17 horas olha no relógio e fica desesperado para chegar às 18. Nunca você fez isso, mas você conhece alguém que já fez isso? E normalmente ele quer que chegue às 18 horas, por quê? Para quê? Para ir para casa. Fazer o quê?
Assistir novela.
Nada. Como é que pode um filho de Deus declarar que gostaria de ter sucesso na vida e trabalhar míseras 8 horas e não fazer nada por 16 e acreditar que vai ser um campeão na vida? Vocês acham que Deus seria justo se ele contemplasse um preguiçoso com sucesso? Grava o que eu vou te falar. Todo ser humano da face da terra que trabalha um mínimo de 8 horas por dia e mais nada, ele vai morrer pobre. Não importa o que ele faça. Se você me fala a história dos 100 homens mais bem sucedidos do Ceará, eu te declaro, sem conhecer nenhum deles talvez, que nunca na vida deles eles trabalharam apenas 8 horas. E se você me mostrar os 10 mil mais pobres, eu te explico qual que é a receita que eles usaram a vida inteira. E eles acham que o Deus que eles servem às vezes é injusto ainda, porque dá tanto para uns e não dá nada para outros. Verdade? Deus vai dar o quanto você fizer por merecer. Se você merecer migalhas, vai receber migalhas. Se você merecer milhões, você vai receber milhões. Tá claro? E quando você conhecer alguém que não trabalha mais do que 8 horas e que recebeu milhões, escreve, não foi Deus que deu não. Ele vai perder tudo. Ele vai voltar para onde ele estava. Tem um ditado que diz que porco, quando você solta ele do chiqueiro, à noite você não precisa ir atrás para recolher, ele volta a dormir no chiqueiro sozinho. Então, quando você descobrir que um pobre ganhou na loteria, escreve. Ele só vai desgraçar a vida dele e da família dele. Porque o problema da humanidade, ele não é financeiro, ele é mental. As pessoas são pobres porque elas não entendem a receita para ser rico. Mas elas aprenderam a receita para ser pobre. E elas fazem isso direitinho. Não é? Quando você vê um pobre uma vida inteira, você tem que dar parabéns para ele. Fala, rapaz, você é um cara bom, hein? Disciplinado, determinado. A gente ensinar a ser pobre, você fez direitinho a vida inteira. Olha que caboclo bom. Quem conhece a história de gente que ganhou na loteria e voltou para a miséria? Só que antes de voltar para a miséria, ele largou da esposa, ficou longe dos filhos, brigou com um monte de gente da cidade, achava que era o cara mais poderoso do recinto, fechava boate, fechava... Não pode falar cabaré aqui, não? Contratava um monte de segurança, ficava comprando um montão de carro importado, o cara mais prepotente da cidade. Ele quer descontar tudo que ele acha que os outros fez de mal para ele. Não é assim? E quando vê, ele está na lona de novo. Se o problema da humanidade fosse financeiro, era fácil. A gente pega o dinheiro do mundo, divide em partes iguais e o mundo vive em paz e em harmonia, verdade ou não? Só que quem não tem capacidade de gerir aquela quantidade de dinheiro, ele vai voltar para onde ele estava, para a lona. E quem teve capacidade de ganhar aquele dinheiro, vai voltar a obter aquele dinheiro. Então o dinheiro em 2 anos voltaria para a mão de quem era dono. Então não existe desigualdade social no mundo. Existe desigualdade intelectual. Existem pessoas que mesmo nascendo em meio pobre, ela foi buscar algo diferente. Ela saiu daquele meio pobre e ela foi para estudar, foi para uma faculdade. Não foi assim? Ela começou a dar mais valor por ler livro do que para cachaça. E ela começou a buscar um caminho diferente daquele meio que ela vivia. E hoje ela se destaca na sociedade. Então o que eu quero deixar claro para vocês? A chave está em o que é que você vai fazer da sua vida daqui em diante com essas 8 horas que você nem está dormindo e nem está trabalhando para a sua sobrevivência. Tem algumas pessoas que vão me falar, Cleverson, mas eu trabalho muito mais do que 8 horas e ainda sou pobre. Quem é que me permite falar o que eu quiser e jura que não vai me bater? Levanta a mão. Não é para rir, não. Levanta a mão, porque eu estou vendo os mais fortes aí. Levanta aí, ô grandão. Você acha que eu sou bobo, rapaz? Você mesmo foi reconhecido aqui, 500 pontos. Levanta a mão. Sai fora, olha o tamanho do seu braço. Isso é uma arma, rapaz. Vou perguntar de novo, você levanta primeiro, tá? Quem aqui permite eu falar o que eu quiser e não vai me bater? Levanta a mão. Levanta. Beleza. Se você vê algum forte do seu lado que não levantou, cutuca ele aí. Fala, libera logo, rapaz. Eu tenho 2 seguranças. Eu não tenho medo de apanhar porque eu tenho meus músculos ali na porta. Então não vim aqui brigar. Ó, estão procurando. Os que queriam me bater já olhou pra porta. Descobri os mal intencionados da sala. Eu fiquei tão tenso com o braço do homem ali que eu esqueci de falar o que eu ia falar. O que eu ia falar mesmo? Hã? Ah, lembrei, obrigado. Só para ver se vocês estavam prestando atenção. A pessoa fala para mim, mas eu trabalho muito mais do que 8 horas e ainda sou pobre. Eu falo, então além de pobre é burro. Porque está vendendo suas horas por uma mixaria. E ninguém botou um revólver na sua cabeça e te obrigou a vender por essa miséria que você vende suas horas. Foi você que decidiu. Então se você não tem tempo para nada e não tem dinheiro para nada, você pode até escrever um livro. Mestre em ensinar o que não se deve fazer para ter sucesso na vida. Você poderia estar no outdoor aqui em Fortaleza. Aprenda com o maior fracassado do Ceará, né? Detalhes do que não se deve fazer para ter sucesso. Ia vender sua palestra por uma fortuna. Tá claro isso? Então se Deus deu 24 horas para a gente, 8 horas dormir para descansar, 8 horas para trabalhar para a nossa sobrevivência, e as outras 8 horas define quem é rico e quem é pobre, pergunta que eu te falo, já te dei uma dica para você trilhar um caminho da prosperidade?
Sim.
Por um período da sua vida, você deveria trabalhar por 16 e só descansar por 8. Para quê? para uma hora poder desfrutar de verdade. Tá claro? Na vida diz que quem não paga a conta quando é novo, tem que pagar depois de velho. E a decisão é nossa. Só que quem dera se a gente fosse jovem e tivesse a sabedoria de alguém mais maduro, verdade ou não?
Sim.
Normalmente o jovem não dá valor para isso. O jovem quer o quê? Festa, balada, não sei o quê. É assim ou não é? Vocês acham que no carnaval agora, olha, eu tenho certeza que nunca aconteceria com alguém dessa sala, mas lá fora alguém fez isso. Vocês acreditam que no carnaval teve alguém que teve coragem de mentir que estava doente pro patrão para emendar o feriado? Vocês acham que aconteceu isso? Agora, você acredita que o patrão não deu desculpa para ninguém para emendar o feriado?
E até trabalhou.
Porque é só pobre que dá desculpa. Rico não dá desculpa. Pobre dá desculpa. Só que na vida não existe nem boas nem más desculpas. Na vida só existem desculpas. Quando você dá desculpa para alguém, você não está dando desculpa para alguém. Você está dando desculpa para um futuro melhor. Quando você pensa que está enganando alguém, na verdade você está se enganando. Você mentir para mim não diminui meu cheque, mas elimina a possibilidade de você aumentar o seu. Está claro isso?
Sim.
Então quando alguém chega em mim hoje e fala assim, deixa eu te explicar porque eu... Não, não quero explicação. Já entendi. Para que eu vou permitir o cara de mentir para mim? Não é? Elimina mais esse pecado. Ele já pecou em pensar, né? Tenta diminuir a dor do cidadão. Fala, amigo, não precisa me explicar nada, está tudo certo. Entende? A sua falta de responsabilidade não diminui meu dinheiro, te elimina a chance de ganhar o seu dinheiro. Entende? Quando você mente para o seu patrão, você não está sendo esperto da história. Você é o trouxa que pensa que é esperto. Porque na vida, tudo que a gente propõe fazer, precisa fazer bem feito, verdade ou não? O mundo já tem uma multidão que escolheu fazer mal feito. Para que você vai ser um concorrente dessa turma? Você já é gigante. Vocês já perceberam que para arrumar emprego de R$1.000, faz fila quilométrica? E vocês já perceberam, nunca ninguém fez isso aqui. Mas vocês acreditam que tem gente que vai arrumar emprego de R$1.000 e mente o currículo dele? E ele escreve lá, curso de não sei o quê, tarará, datilografia, máquina Olivetti. Tá... Ele bota cada coisa lá. Quem fez curso de datilografia? Bom demais, é. Rapaz, eu ergui a folha. Sabe aquela prova final que tem que digitar com a folha em cima? Eu dava uma erguidinha. Eu tinha um orgulho daquele diploma. Achei que meu pai ia me dar um carro depois que eu mostrasse o curso da datilografia para ele. Não ganhei nem carrinho de mão. Pai, aqui, pai, seu primeiro filho com diploma que presta de verdade. Agora o mercado vai me absorver. Fui descascador de cebola no supermercado por causa do curso. Fui falar com o dono de mercado, amigo meu pai, falou, ó, para datilografia eu não preciso não, mas para descascar cebola... E se não fosse o curso, talvez ia ser pior, né? Já que ele tem qualificação, vai na cebola, né? Então, onde é que entra essa tal de Herbalife na nossa vida? Quem aqui, normalmente, não precisa ficar com vergonha, não. É na Bíblia, tem uma passagem que fala assim, diga aos tímidos que retornem. Sem timidez, né? Tímido as pessoas de pouca fé, né? Quem aqui de verdade normalmente trabalha uma média de 8 horas por dia? Então pronto, você pode ter um plano B na vida, não pode? Uma segunda fonte de renda. O que é que você vai fazer? Trocar horas de televisão vazia para acrescentar valor na sua vida. Quem aqui percebeu que com o plano A, o dinheiro principal que você ganha na sua casa, nunca é suficiente? Vocês já perceberam isso? Quando você ganhava 1.000 era pouco, ganhando 2.000 é pouco, 3.000 é pouco, 5.000 é pouco. O ser humano ele tem uma capacidade de se moldar, de se condicionar o seu padrão de vida, construir um padrão de vida compatível ao que ele ganha, que normalmente não importa o quanto ganha, está sempre apertado. Quando não tinha dinheiro, usava quichute, conga, bamba, chinesinho. Aí com um pouquinho mais de grana, não pode se apresentar assim no mercado, verdade ou não? Aí você vai lá e se redireciona. Só que deixa eu te explicar a fortuna do plano B, da segunda fonte de renda. Essa segunda fonte de renda, ela faz coisas na sua vida que você não consegue acreditar. E às vezes pode ser a metade do que o que você ganha. Porque você tem a liberdade de direcionar todo esse plano B para coisas, projetos de vida que você não consegue fazer só com a sua fonte principal de renda. Por exemplo, quem é que tem o sonho de ter uma casa própria e ainda não tem? Olha, é o sonho de um monte de brasileiro ainda. Por que você não tem? Porque o plano A não te permite. É ou não é? Você não consegue tirar 800, 600, 1000 reais por mês para pagar uma parcela. Mas é possível, nas suas 8 horas livres, trabalhando 2 ou 3 delas, ganhar 2 mil reais por mês aqui na Herbalife? Quem acha que é possível? Quem aqui, nos primeiros 90 dias, já construiu uma renda próxima de 2 mil na Herbalife? Olha aí para o lado de vocês. Estão entendendo? E não são muito trabalhador não, viu gente? Brincadeira. E eu entrei na Herbalife sobre essas condições. Eu já trabalhava mais do que 8 horas, mas eu achei que dava para fazer mais. Só que eu não era a favor dessa atividade. Eu era um preconceituoso. Quem conhece um amigo que tem essas características? Pobre de cabeça, metido a entender mais do que todo mundo. Tudo que você fala está errado, tudo que ele fala ele tem razão. Você explica sobre um carro, ele sabe te explicar os melhores carros, melhores casas, melhores roupas, melhores países. É um gênio miserável. Quem conhece esse? Que se virar de ponta cabeça, chacoalhar bem forte com a moeda do bolso do infeliz. Mas ele é um fenômeno. Eu era esse, hein? Faço parte desse grupo. Eu liderava um grupo desse. Porque o pobre não é feliz sozinho. Desgraça pouca é bobagem, né? Ele reúne um grupo. É um time. O ser humano nasceu pra viver em grupo. Pobre em bando. É uma coisa... Entende, irmão? Quando um vai se desgarrar do grupo, eles fazem reunião para trazer o cara de volta. E quando me falaram de Herbalife, eu falava, tô fora, isso é picaretagem, isso é golpe, isso é malandro querendo enganar nossa família. Enquanto a gente tá trabalhando, tá cheio de bandido aí querendo nos roubar. E eu me fechei para a oportunidade. Eu recebo uma ligação da minha mãe, e ela fala o seguinte, filho, a mãe conheceu uma oportunidade de negócio, que se vocês conhecerem esse negócio, nós vamos ficar ricos. Deixa eu explicar o currículo da minha mãe. Dona de cantina de escola, semi-analfabeta, 47 anos de idade, ganhava 300 reais por mês, vendendo geladinho na cantina da escola. Sabe o que é geladinho? Sim. Como chama aqui?
Din-din.
Eu dei uma palestra em Belo Horizonte há 9 anos atrás, falei que minha mãe vendia geladinho, o senhor levantou e falou, é chup-chup, eu falei, só se for sua mãe. Eu não sabia que lá o nome era assim, mas fiquei com a raiva do cara, rapaz. Eu ia bater nele. Com a minha sorte, minha mãe não atua mais nessa área. Imagina você chegar na casa de sua mãe e ter uma placa lá, chupa aqui 15 centavos. Logo agora que o professor tá na sala, né? Eu tava todo comportado, não tava? Chegou na parte ruim da história. Perigoso eles trocar minha passagem de avião, mandar de ônibus. Vai refletindo, meu filho, na vida, vai arrumando essas partes aqui da história, tá? Daqui em Cuiabá dá tempo. Semileito. E minha mãe muito simples. Quando ela me liga dizendo que eu vou ficar rico, eu falei, coitada da minha mãe. Tá ficando velha, tá ficando doida. Tá dizendo que agora vai ficar rica. De curiosidade, eu perguntei do que se tratava. E ela me falou assim, Herbalife, meu filho. E eu falei, nossa, Herbalife deve ser uma moto importada que lançou no Paraná. Eu mexia com moto. Chegou no Paraná a moto, não veio pro Mato Grosso ainda. Olha aqui, ó, minha lojinha de moto. Essa orelha maior aqui é a minha, ó. E é eu, ó. A loja cresceu. Olha, eu disputava o campeonato Mato Grosso de motocross. Olha aqui, professor, como é que meu irmão, ó. Olha, desanimado, olha eu aqui, ó. Olhando pra ele, ó, judiação, ó. Perdia pra mim. Entendeu? Agora ele botou eu no Herbalife pra descontar tudo. Falou, vai lá, campeão, bonzão. E aí eu acelerando e ele no freio aqui, ó. Tranquilo. Aí, ó. Eu peguei a única que eu ganhei dele. A única foto. E eu mostro essa. E ele disse que ganhou todas de mim. Mas só eu tenho documento. Pra que tirar foto quando eu perdi? Quando eu perdi, eu já lembro, já. É fácil. Fora essa foto, todas as outras eu perdi. E a loja cresceu, ó. Virou a concessionária da Suzuki em Cuiabá. Mas minha mãe me liga, fala, é pra lá. Eu falei, nossa, eu já vendi a Hayabusa, Red, pensei, deve ser grande. Falei, mãe, é moto? Ela falou, não, meu filho, é um produto que perde peso e ganha saúde. Quando ela falou perde peso, me deu um frio na espinha. Eu falei, mãe, a senhora se recorda bem da minha fisionomia? Eu morava no Mato Grosso e ela no Paraná. E ela falou, por que, meu filho? Eu falei, porque se esse produto da senhora perde peso, com certeza a senhora vai perder o filho. Gente, olha o tamanho da minha orelha. Rapaz, você vai tirar foto ainda? É brincadeira, né, rapaz? Como o ser humano é feliz com a desgraça dos outros. O cara arrancou a marca, parecia que ele tirou um revólver do bolso. Pra não perder a... Sai daí, ô! Esses caras são muito cara de pau. Se botar no Facebook, eu vou jogar praga no seu. Se botar essa foto no Facebook, diminui minhas ações na Bolsa de Valores. Ô, gente, fala sério. Sua mãe te liga e diz que o produto perde peso e que você vai ficar rico. Então é. Eu achei que ela tava vendendo ácido sulfúrico. Eu estudei química por 6 anos. Eu pensei, ah, sulfúrico corrói uma orelha, derruba uma perna. Eu não tenho uma grama de gordura para perder. Minha mãe sabe quem sou eu. E ela tá dizendo que o produto perde peso. Ou ficou surtada ou é ácido. Aí eu falei, mãe, faz o seguinte. Se pobre a senhora sempre me ajudou, imagina rica. Vai fundo, trabalha bem forte. Quando a senhora estiver rica, nos avisa no Mato Grosso pra gente ajudar a gastar. Ela falou, a mãe só vai ficar rica se vocês entrarem. Então a senhora não vai ficar rica nunca. Eu tô fora, meu negócio é moto, do meu irmão é veterinário, não quero saber desse negócio. 6 meses se passaram e todos os dias quase a minha mãe me ligava. Tocava uma música no telefone e eu sabia que era minha mãe. Na verdade eu sabia que era Herbalife. Era assim a música, ó. Tanã, 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 tanã. Chamada a cobrar da região noroeste do estado do Paraná. Para aceitar, continue na linha após a identificação. Eu falava, olha que empresinha vagabunda, não dá nem dinheiro para ligar normal. Quando eu ouvia a musiquinha, eu falava para minha esposa, ó, sua sogra atende aí. Não, é sua mãe. Era uma briga para ver quem ia ouvir sobre a Herbalife lá em casa. 6 meses se passam. E ela me liga e diz o seguinte, filho, a mãe tem uma última proposta para te fazer. Eu posso falar, mãe. Se vocês são mais inteligentes do que a mãe, forem para um evento que vai acontecer em Cuiabá, chamado STS, igualzinho esse que nós estamos, Sistema de Treinamento para o Sucesso, e você certifica que esse negócio não é bom, a mãe jura que sai da Herbalife. Se vocês forem e gostar, vocês vêm trabalhar com a mãe. Imediatamente aceitei a proposta. Isso é alguém que deve ter ensinado ela a falar. Porque... Gerardo, isso é coisa do Valdeci, viu? Mas eu gostei da proposta. Porque o meu objetivo era ir ver que não prestava, tirar minha mãe da Herbalife e nunca mais ouvir falar sobre isso. Eu nunca acreditei em dinheiro fácil. Estava tudo muito fantasioso para mim. E como era sábado e domingo, meu irmão saiu de Chapada dos Guimarães, 60 quilômetros, foi para Cuiabá no evento, me liga do local do evento e fala, Clé, já tô aqui no evento. Eu falei, tô indo. Aí pensei, Claudinei, empresário, inteligente, estudado, vai, vê que não presta. Fala pra mim, eu falo pra mãe que eu fui junto, a gente tira ela desse negócio e sossego na vida. E eu não fui ao sábado, igualzinho vocês estão aqui hoje, nesse dia eu não vim. 5 horas da tarde, acaba o evento, meu telefone toca e era o meu irmão. Cleverson, você não imagina o que eu vi. Falei, já tô imaginando tudo. Ele falou, a mãe tinha razão. Tem um monte de amigo nosso ganhando dinheiro com esse negócio. O produto funciona. Nós vamos ficar ricos com esse negócio. Quando ele falou isso... Quando ele falou isso, eu fiquei tão decepcionado. Porque quem aqui tem irmão mais velho? Eu sempre tive admiração pelo meu irmão. Achava ele inteligente. Falei, Claudinei, se eu soubesse que você era assim, eu teria ido para tirar a mãe desse negócio. Como você acredita numa coisa dessa? Dinheiro não cai do céu, não existe milagre. Se é algum malandro que escolheu a nossa família para nos enganar, vai para casa, vai trabalhar, rapaz. E ele falou, tô indo dormir na sua casa que amanhã tem evento de novo. Ele chega às 18 horas na minha casa e o resumo dessa parte da história é que 2 horas da madrugada ele estava olhando nos meus olhos, depois de muita discussão, aponta o dedo nos meus olhos e fala assim, tá bom, se você não quer, não tem problema. Agora, grava o que eu vou te falar. Eu e a mãe, nós vamos ficar ricos e você vai ficar pobre. Quando ele falou isso, eu fiquei mal. Porque eu tinha mais vontade de ser rico do que a soma da minha família inteira. Eu, para tentar ser rico, era jovenzinho, eu descobri que tinha uma roça de catar pepino perto da minha casa, 6 quilômetros da minha casa. Chamei meus 2 irmãos mais velhos e falei, descobri um lugar que nós vamos ficar ricos. O que, que é? Cada cesta que enche de pepino ganha 1 real. E nós fomos lá, pegamos carona de trator, fomos lá. Cheguei lá, não era bem uma cesta, era um balaio desse tamanho. Cara. Acabava o mundo e não enchia um balaio do corpo. Não que eu não sou persistente, mas eu meio que desanimei, sabe? Primeira tentativa para ser rico foi essa. A segunda, tinha uma borracharia de um amigo do meu pai do lado da minha casa. Eu tive uma ideia. Eu vou pedir pro João Borracheiro deixar eu trocar pneu de graça lá, trabalhar 1 mês de graça, eu aprendo tudo. Eu peço pro meu pai de aniversário um macaco, uma chave de roda, uma bolsa, e depois todo mundo que furar pneu na rua, eu vou lá e troco pneu e eles me dão dinheiro. E eu boto até umas tabuinhas de prego na rua de vez em quando. Eu tava com um plano bem estruturado, sabe? Eu sou sério, mas as crianças, você sabe, né? Tem umas ideias mesmo. Eu fui lá no primeiro dia trabalhar. Ele falou, mas seu pai deixou? Eu falei, ele que pediu que eu vim aqui. Eu entrei debaixo de um ônibus, coloquei um macaco para erguer um ônibus. Eu esqueci que o ônibus estava em cima de mim e eu fui levantar, cortei a testa. Saiu muito sangue, eu tive que ir pro hospital dar ponto na testa. Meu pai foi lá no hospital, batia em mim com ponto na testa e tudo e falava pro João Borracheiro, eu vou sair daqui, vou botar, dar um corrijo nesse guri e vou dar uma camaçada de pau em você. E a briga estava montada lá. Desistido de borracharia. Meu pai tinha uma veterinária. Quem aqui sabe que, como é que chama aqueles caras que carregam saco de sal na cabeça? Saqueiro, estivador.
Estivador?
Lá chama de saqueiro mesmo. A cada 3 dias chegava uma carreta. Meu pai pagava uma grana para aqueles caras descarregar rapidinho a carreta. Era coisa de 3 horas, a carreta descarregava, ia lá, pegava o dinheiro e ia embora. E eu vendo aquela cena a cada 3 dias, chamei meus irmãos, falei, vamos pedir pro pai deixar nós 3 descarregar a carreta. Porque ele vai dar o dinheiro para nós vamos ficar ricos a cada 3 dias. Você viu o tanto de dinheiro que eles pegam? E meus irmãos, será que o pai deixa? Falei, que é isso, é só falar para ele que nós somos é macho, rapaz. Pai, deixa nós descarregar a carreta. Mas vocês aguentam? Falei, o senhor fez o quê? De macho mesmo, não tem muito não, mas para pegar a grana, sabe? O saqueiro começava a descarregar 6 horas da manhã, 8 horas, 8 e meia, acabava. A gente, por margem de segurança, começou às 4. Porque senão pagava multa depois das 9 no comércio. Começamos 4, acabamos 11 da manhã. Acabava o mundo, não acabava o sal. E eu era o porta-voz dos meus irmãos, que é o caçula, né? Aí eu fui buscar o dinheiro pro meu pai assim, ó. Imagina essa estrutura tava envergada. Ô pai, o dinheiro, dividi pros meus irmãos. Ô filho, tudo que é do pai é de vocês, eu não vou dar nada. Os meus irmãos me batiam quando não tinha motivo. Eu, pra voltar a explicar o que meu pai disse, eu já fui com um plano. Ele, ó, vou contar uma coisa pra vocês. Se vocês me baterem, o pai disse que vai matar vocês dois. E esse, cadê meu dinheiro? O pai, mas vou falar de novo a frase. Se me bater, o pai disse que mata vocês dois. O pai disse que tudo que é dele é nosso, que não vai dar nada não. Meu irmão mais velho falou, eu vou te matar essa noite. A gente dormiu os três numa beliche e num colchão no chão. Toda hora eu ficava quietinho assim, nem mexia lá no colchão. Eu falava, o pai tá acordado aqui, né? Eu grito, não bate não, que eu grito. E eu tinha vontade de me bater, mas tinha muito medo de apanhar. Passou a raiva deles, eles entenderam, o pai tava certo, a gente chegou na conclusão, o pai tá certo. Só que 3 dias se passou e chegou outra carreta. Meu pai bateu na porta, 5 da manhã, falou, levanta seus vagabundos, chegou a carreta. Nunca mais meu pai contratou o saqueiro. Até eu tava querendo me matar já. Eu falava pros meus irmãos depois, me mata pelo menos, eu não tenho mais que descarregar. Ô gente, era triste demais, meu pai era bravo. Então eu desisti de ficar rico também de saqueiro. Quando meu irmão declarou que eu ia ficar pobre e só ele e a mãe rico, eu falei, isso é tudo é mentira, mas vai que porventura seja verdade. E eles ficam ricos e eu pobre, né? Eu já estava quase cedendo já para ir no evento. Ele falou, Cleber, o que é que você vai fazer no domingo? Eu falei, vou ficar em casa, assistir futebol, ficar com a minha filha, com a minha esposa. Ele falou, faz quantos domingos que você faz isso? Eu falei, todos. Ele falou, vai mudar alguma coisa na sua vida segunda-feira? Ficar mais um final de semana em casa? Eu falei, não. Ele falou, então vem comigo que pode ser que a nossa vida mude. Eu achei tão profundo. Eu falei, quer saber? Eu vou, porque vai que ele tá certo, né? E eu fui. Quem é que odeia acordar cedo? Seja honesto. Meu grupo, esse grupo mais vagabundo é meu. Essa raça ruim. O atraso do Brasil tá nessas mãos levantadas. Meu time. Timaço. Quem é que já botou despertador para tocar e depois que ele tocou você achou que era injusto? Tipo, eu acabei de colocar, já toca. E aí você bota 10 minutinhos a mais, já fizeram isso? Chorinho. Aí depois que ele toca com 10, você põe mais 5. Esse é o povo que não gosta de acordar cedo. Porque os que gostam acordam antes do despertador tocar, hein? Que é automático. Não, os mais trabalhadores não pensam no despertador, não. Gente, acordar cedo pra mim já é ruim. Domingo, pra ver uma palestra da Herbalife. Ô, senhor amado, onde é que eu tô com a cabeça de ter aceitado isso? E eu chego no evento, um monte de homem de terno e gravata. Lá em Cuiabá, quando é frio, faz 40 graus. Quando tá frio. Quem conhece Cuiabá? É assim ou não é? Diz que o cão armou uma barraca lá embaixo. Nós estamos pisando nele pra ver se mata. Amado. Calor, calor, calor. Advogado lá anda normal. Quando chega no fórum, que ele bota a vestimenta. Carro não é luxo ar-condicionado, é obrigatoriedade. Fusca velho cai no pedaço, eles adaptam um ar-condicionado lá. Chega num evento parecido como esse, na porta, um monte de homem de terno e gravata. Chamei meu irmão no canto, falei, Claudinho, eu quero ir embora. Por quê? Eu falei, isso é uma seita, isso é uma nova religião. Olha a cara daqueles malandros lá, prontinho pra me pegar. Meu irmão falou, essas são as pessoas que ganham mais dinheiro e vão nos ensinar a ganhar dinheiro. Para de ser bobo. Eu meio desconfiado, mas curioso, doido para ir lá dentro para ver o que, que era lá. Tinha que pagar R$40 para entrar. Eu falei, Claudinei, eu rasgo o meu dinheiro, mas não dou para esses malandros não. Eles já cobram na porta. Não espera nem entrar para ver se gosta, já. Eu falei, eu não dou não. Ele falou, eu pago para você. Eu falei, mas você é burro, hein? Pagou ontem para você, vai pagar para mim? Irmão que se ama, fala assim, um outro. Não sei se já aconteceu na sua casa. Eu sou burro. Se eu pagar para você, você cala a sua boca e entra. E ó. Achando assim, que eu sou esperto e idiota que se lasca de gastar o dinheiro, né? Entrei, sentei na última cadeira, perto da porta, uma perna dentro e outra fora. E eu pensei, se um desses caras de terno e gravata ameaçar de trancar essa porta, eu vou derrubar ele, a porta, eu vou sair correndo daqui, porque se tranca essa porta, eu não escapo. Meu irmão entrou odiando a Herbalife, saiu, ó, Herbalife. Eles vão me exorcizar lá dentro, eu tô lascado. Esses que ri mais eu contrato, foi no meio. Dou 10 anos pra cada um. Essa aqui vai dar 20. Quando você não gosta da coisa, parece que o mais imbecil senta do seu lado. Tinha um cara do meu lado que a caneta do palestrante caía e ele falava, isso! Isso é o pior. No domingo, fizeram uma recapitulação e chamaram uma fila grande para as pessoas falar rapidinho quantos quilos perdeu e quanto de dinheiro ganhou. Aquele imundo da caneta foi lá. O depoimento dele é inesquecível. Ele falou assim, ó, meu nome é Marco Antônio, é incrível o que está acontecendo na minha vida. E no último mês eu ganhei R$600. Aí, meu irmão, se ele voltar aqui, eu vou matar ele no murro. Filho. Cara nojento, rapaz. Gente, a alegria daquele homem me irritava. Aí eu entendi que eu tinha entrado numa furada mesmo. A maior curiosidade que eu fiquei daquele minuto em diante era que hora vai acabar esse negócio. Era meu sonho. Mas um último depoimento me deixou maluco. Falaram que a empresa era séria, que os produtos funcionavam, que dava para se ganhar dinheiro. Hoje nem precisa ser inteligente para acreditar nisso. Uma empresa que está em 87 países, fatura mais de 5 bilhões, o cara não acreditar que é sério, ele é um idiota. Você vai discutir com um bobo alegre? Quando o cara falar para você, eu acho que é balada, não é sério. Você fala, você acha, eu tenho certeza que não é. Vai discutir com um imbecil? Cara, mas você tá na Herbalife? Não, eu sou masoquista. Eu vim no mundo pra sofrer. Eu escolhi o que tinha de pior no mundo e entrei. Ó, calma, não vai levar ferro e fogo. Vai dar problema aí fora. A mulher vai no palco e fala o seguinte, meu nome é Rosane Bortoli, é incrível o que está acontecendo na minha vida, com esses produtos eu emagreci 4 quilos, ganhei R$8.000 e acabei de chegar de umas férias em Paris. Ela é prima do Alderia Rosca, quem conhece? Gente, eu não estou tirando sarro pela simplicidade dela, minha mãe é mais simples do que ela. Mas eu fiz uma regra de 3. A mulher fazia crochê, era semi-analfabeta. Se vai arrumar um emprego, o mercado não paga mais do que um salário mínimo. Eu pensei, se uma pessoa que vale um salário mínimo para o mercado fica 3 anos nessa empresa e ganha 8 mil, se o meu valor for maior do que o dela para o mercado, quanto eu posso valer nessa empresa daqui a 3 anos? Se ela conseguiu, eu consigo. Se ela aprendeu, eu aprendo. Eu não tinha que emagrecer nada, eu estava prontinho para o negócio. Porque qual que é o sonho de um gordo?
Emagrecer.
E do magro? Ser rico. Já tá magro. O gordo tem que passar por essa etapa primeiro. Estão rindo, né? Naquele minuto, eu entendi tudo desse negócio. Eu pensei, Herbalife faz pessoas simples ganhar dinheiro não simples. Se metade do que ela falou for verdade, eu tô dentro. Eu vou ficar rico nesse negócio. E eu tomei decisão de, em paralelo à minha atividade, aprender a desenvolver a atividade da Herbalife. Eu tenho vários defeitos, mas eu tenho uma boa qualidade. Eu sou ensinável. Eu decido fazer algo e eu quero aprender algo. Ser ensinável e ter humildade para aprender e obediência é uma das principais características para ser bem sucedido na vida. E eu queria aprender. E daquele momento não queria mais saber se ela emagreceu. Eu falei, essa mulher ela pode me ensinar, então eu quero aprender. Qualquer pessoa que subia no palco, que ganhava mais dinheiro que eu estava atento, anotando tudo. Falei, eu vou aprender. E aí começa a minha história na Herbalife. Eu tinha dois caminhos. Só me cadastrar e ser um distribuidor da Herbalife, ou já começar bem posicionado como um supervisor. Supervisor, o investimento é próximo, aqui também é uns 11 mil reais, né? Próximo de 11 mil, pode ser até 12 mil, dependendo dos produtos que você escolhe. Não sei se foi falado aqui no plano de marketing, mas supervisor, você pega 11.500, 11 mil, 12 mil, pumba, comprou uma posição. Se você tem condições, tem meios para isso, se posiciona. Mas se você não tem, tem que ter humildade para dizer que não tem. Porque é por não ter dinheiro que você deveria fazer algo que presta na vida. Aí você começa com menos. Ah, eu não tenho 12 mil, então compra 3 mil, vira um construtor de sucesso, que é a compra mais inteligente que tem. Maior desconto, menor valor investido, tá claro? E as pessoas que estão aqui vão te ensinar como construir a sua supervisão. Mas se você tem, esse mês é um mês especial. É o último mês para o convidado, o distribuidor que está aqui, se posicionar ao nível de supervisor e abrir qualificação para o cruzeiro pela costa brasileira. Com 4.500 pessoas. É o maior navio que vai percorrer a costa brasileira na história. 4.500 pessoas. Gente, 4.500 pessoas devem lá dentro de um navio, até se furar o casco ele não afunda, de tanta gente positiva que tem lá dentro. Olha que coisa boa, você perde a sua criança, larga perdida. Porque algum amigo seu vai cuidar dela, é coisa boa, já achou babá de graça. Olha lá, o filho tá lá, vão pra cá, que eles estão cuidando. Ó. Navio com estranho, você tem medo, né, de alguém sumir com seus filhos, né? Lá na Herbalife pode acontecer o que quiser, tudo entre amigos. Você é filho de quem? Ah, filho do fulano, tá bom, deixa comigo, vamos lá conhecer o pai, meu amigo e tal. É um ambiente incrível, é uma experiência única. Você pode ali na CVC comprar pacote no navio, mas não é igual você conquistar um navio com todos os presidentes da Herbalife, com todos os líderes, é uma experiência inacreditável. Então, quem se posiciona como supervisor, tá, abre a qualificação para o navio. Aí tem pessoas que falam, eu quero, mas eu não tenho dinheiro. Quem aqui de verdade quer, mas não tem dinheiro, que eu vou te dar uma receita sem dinheiro. Faz assim. Anota aí quem tem papel, quem não tem grava. Esse método é eficaz e funciona para mim e para o meu grupo há 10 anos. Infalível. Supervisão para quem não tem dinheiro. Escreve aí no seu caderno. Método. Se vira. Escreve aí bem grandão. Se vira. O problema é seu. Que você não tem dinheiro. Você quer pegar seu problema e dar para mim? Diz que Deus dá força para quem, dá peso para quem aguenta carregar, verdade ou não? O problema é seu que você não tem dinheiro. Dá seus pulos. Porque para as desgraças o ser humano se move rápido. E para tomar uma decisão de impactar na sua vida, fica se fazendo de coitado. Se um médico falar, se você me arruma 11 mil, eu vou cortar sua perna fora, quero ver quantos minutos você precisava para arrumar. Ah, mas está apelando. Não, não estou apelando. Mas se não tem 11, tem que ter 3. E se não tem 3, vai comigo, pega avião, vai lá em Chapada dos Guimarães, tem um lugar chamado Portão do Inferno. Sem querer, você passa reto na curva e ó. Para de ser ladrão de oxigênio. Veio no mundo só para roubar ar. Olha a risadinha. Quem não tem 3 mil tem que ter 6 pessoas no planeta Terra que confiem em você e te empresta 500, nem que for para se livrar de você. Ah, mas eu tenho vergonha de pedir. E não tem de ser pobre. Aqui, nós não estamos precisando de coitado aqui não, viu? Nós estamos precisando de gente séria que não acredita que dinheiro cai do céu, que acredita que tudo é fruto da construção de trabalho e que quer construir uma história diferente a partir de 2013, ok? Eu não tinha dinheiro para ser supervisor. Falei pro meu irmão, eu quero, mas não tenho dinheiro. Ele falou para mim, meu irmão, muito sábio. Ele falou, Cleves, o que que é um boom para quem já tá tudo... Eu não posso falar que eu fiz curso de príncipe. Aí eu falei, meu irmão, tá certo, né? Já tá tudo lascado mesmo. Quem deve 300, deve 310. Mas nem cócega, né? Eu dei meu jeito. Me posicionei como supervisor. Olha aqui, ó, 1 de junho de 2002. E essa foi a decisão que impactou na nossa vida. Como falaram aqui no evento, a sua vida não muda do dia para a noite, mas a direção dela muda em alguns minutos, desde que você tome a sábia decisão. Não é? Se a sua vida é boa ou é ruim, é a vida que você merece. Porque nós estamos hoje colhendo os frutos das decisões que tomamos no passado. Então não reclama da vida que tem. Foi você que plantou para colher isso. Você pode fazer melhores escolhas agora, ter melhor colheita no futuro, mas não se faz de coitado. Tudo que você tem na vida foi baseado nas suas escolhas. Tá claro?
Certíssimo.
Olha meu primeiro workshop aqui, ó. Ó. Alderia Nosk. Esse, ó, foi um evento meu. Leandro Junqueira, que cuidava do sistema lá em Cuiabá. Esse é o cara que mais me inspirou na Herbalife. Até hoje. E esse cara aqui, quem virasse supervisor, poderia participar de um workshop para supervisor com ele. Igual vocês terão no final do mês aqui. Vai ter workshop aqui, professor? Vai, né? Dia? 24. Anota essa data. Se alguém morrer, você fala para enterrar no dia 25. Se alguém casar, não aceita convite, não. Não deixa nada te tirar do foco. Esse cara ia ter um workshop. Eu me qualifiquei supervisor para ir no workshop desse cidadão aqui, ó. Na época, a equipe de milionário ganhava 20 mil por mês. Ex-professor tinha um Corcel 1, que o freio era um tijolo. Ganhava 600 e poucos reais, porque dava aula no sítio e tinha gratificação por difícil acesso. Ele fez 5 workshops em 5 cidades do Mato Grosso. Tangará da Serra, Rondonópolis, Diamantino, Sinop e Cuiabá. Eu fui na Tangará da Serra, 220 quilômetros de Cuiabá, na segunda para ir no workshop, porque eu era supervisor. Quando terminou o workshop, eu fiquei tão louco, eu falei para ele, tem que pagar outra supervisão para ir na terça? Ou tá valendo essa aqui? Não, você já... Todos os treinamentos para supervisor que eu tiver, você vai. Falei para o meu irmão, Claudinei, não vamos voltar para Cuiabá não, vai que tem alguma coisa que nós não pegamos direito. Aí nós fomos para Rondonópolis, 400 quilômetros de Tangará. Aí eu falei para ele, e amanhã tem que pagar outra? Aí nós fomos para Diamantino. E de Diamantino nós fomos para Sinop no outro dia e nós terminamos o workshop em Cuiabá. 5 dias, 5 treinamentos com a mesma pessoa, o mesmo material, e cada dia eu entendia diferente as coisas.
Nossa.
E depois daquele tour eu falei, eu vou ficar rico nesse negócio. Eu entendi esse negócio. Então quem tem informação tem poder. E quem tem poder transforma em resultado. Você tem que dar valor em conhecimento. É pobre que não dá valor em conhecimento. Para pobre você dá um livro para ele, quanto mais grosso, mais raiva ele tem de você. Ele fala, nem para esse infeliz ter me dado uma camisa. Quando você dá um livro para uma pessoa de sucesso, ele te agradece, lê o livro, aprende e depois te liga agradecendo de novo. Então nós temos que mudar o nosso padrão mental para ser bem sucedido na vida. Ninguém tem sucesso por sorte. E aqui subimos um degrau no plano de carreira, nos tornamos equipe mundial no primeiro mês. Eu tive o privilégio de ser treinado por Paulsen Pilser. Esse é um economista norte-americano e ele diz que no mundo quem mais ganha dinheiro não é quem estuda mais nem quem trabalha mais. É quem enxerga mais longe. É quem melhor se posiciona no mercado a ponto de tirar proveito de uma grande tendência de mercado. E eu entendi que eu estava posicionado no lugar certo. O produto mais procurado do planeta Terra se chama saúde. E eu desafio quem me prova o contrário. O mundo está desesperado para construir saúde, verdade ou não?
Sim.
E quem tiver saúde para vender vai ficar rico. Olha como é que é a cara do cidadão quando sai de uma extravagância. Isso aqui foi no Olímpia. Eu estava lá em cima num camarote do Olímpia e eu falava para minha mãe: mãe, está faltando ar, meu coração está doendo, pelo amor de Deus, deixa eu ir embora, eu não aguento mais ficar aqui dentro. Se eu ficar mal um dia aqui, eu vou morrer infartado. Todo mundo está convidando meus amigos lá em Cuiabá. Liberta eu daqui, deixa eu ir chamar as pessoas para mim, mãe. Todo mundo já tem alguém, só eu que não tenho ninguém. À medida que ia reconhecendo aquele pessoal Guete, milionário, presente, ia faltando ar em mim. Ô, Senhor amado, soltou daqui o desespero para ser rico, era tão grande. Falei, agora que eu achei, não me liberta da sala. Enquanto eu estava falando aqui, o convidado vivo estava falando do meu primeiro evento, eu saía correndo lá rapidinho, ligava pro cara: cara, descobri um negócio, para ficar rico, corre para casa, vai ser meu sócio. Ninguém entendia nada. Os que falavam: eu não vou não, você é burro, vai morrer pobre, ele ligava para outro. Não façam isso. Estava muito empolgado. Com 4 meses de negócio, subi mais um degrau no plano de carreira da empresa. Comecei a receber 2 vezes por mês, royalties no dia 15, bônus no dia 20. Não é salário e vale, viu? Você já viu um funcionário quando vai pegar vale? De manhã ele fala assim: vou pegar 300. Na hora do almoço ele fala: melhor pegar só 200, senão vai sobrar pouco. Na hora de pedir o vale, ele fala: vou pegar 100. Não, me dá 50. É uma tristeza, né? Porque não é um ganho a mais. Você está pegando do fim do mês, vai faltar, né? Você vai cobrir aqui e vai descobrir o pé, né? Esse é royalties e bônus. Começamos a desfrutar de um estilo de vida que eu não sabia que era acessível à minha família. Como os jantares de gala. É uma coisa incrível os reconhecimentos que essa empresa faz. E aí ganhamos nossas primeiras férias. Estava a Brígida e o Gerardo lá. Eles eram equipe mundial e eu estava com qualificação para Guete. Nessas primeiras férias nós viramos amigos. Quem diria, né, Geraldo? Ontem nós comemos aquela lagosta, né? Era 2 matutos, velho, pobre, lascado aqui, ó. Você acha que alguém ia olhar para nós dois e falar que ia virar em alguma coisa nessa vida? Herbalife que tem essa capacidade. Transformou nós dois. Gente, eu fui para as férias e eu não queria comer nada no primeiro dia. Porque eu pensei: vai que a passagem é de graça e o hotel, mas a comida tem que pagar. Eu olhei o preço, me dava um desespero. Pobre, quando vai olhar o cardápio, ele procura sempre o lado direito, né? Do cardápio, não é assim?
É.
Termina sempre em batata frita, já percebeu? R$10 a porção. No segundo dia, a gente viu uns caras com a carcaça ruim igual a nossa, comendo igual um louco. Falei: Claudinei, vamos perguntar como é as regras desse negócio, porque tá errado isso. Tá vendo pouco shake aqui, pô. Fui lá perguntar pro garçom, o garçom falou: senhor. Quando ele começou a palavra senhor, velho, coisa boa. Falei pro moleque: senhor, com essa pulseira que o senhor tá no braço, aqui é tudo incluso. Falei: não brinca coisa séria, tem uma família inteira aí. Se der errado essa sua informação... Ele falou: comida, bebida, sobremesa. Eu voltei e fiz uma reunião. Minha mãe, meu irmão, meu sobrinho. Falei: eu descobri um negócio que vocês vão ficar loucos. Quando você explica pra pobre que é de graça. Ô, meu Deus do céu, sai da frente, meu amigo. Não é assim? Eu falei que era tudo de graça. Meus dois sobrinhos saíram patinando em uma ilha de iogurte. Eles tiveram diarreia 4 dias seguidos. Eles comeram uns 40 naquele dia. A minha bermuda não fechava, nem murchando a barriga. A minha esposa falava: que feio. E eu só tinha aquela bermuda. Ela: que feio, amor, nem fecha mais sua barriga. Eu não lembrei do shake, mas nem um minuto da minha vida. Eu fiz questão de esconder embaixo do guarda-roupa pra não olhar pra lá. Falei: eu peço perdão na segunda. Eu não conhecia as palestras do professor Davi aí. Graças a Deus. Aí, gente, A minha esposa com uma vergonha, fala, fala que é moda em Cuiabá, anda com a bermuda aberta. Vamos comer, vamos comer. Nos primeiros 5 meses de atividade, Herbalife me pagou R$28.997. Eu não fiquei rico, mas eu estava aprendendo uma nova profissão. Quem fez faculdade? Quanto vocês ganharam nos primeiros 5 meses de aula? 5 meses de faculdade Herbalife? Aprendendo uma nova profissão. Porque quem faz algo, você pode fazer de duas formas. Amadoramente, ó, ama a dor. Olha que nome triste. Ama a dor. Ou você pode se tornar profissional. Aí eu fui para a faculdade, eu queria me capacitar. 5 meses como aluno, 28 mil. Olha, com 8 meses de negócio, chegou esses 3 cheques na minha cara. 2 cheques. Eu fiquei surtado. Royalties no dia 15, bônus no dia 20.
Quanto?
Não vai mais não? 9.849 mais 3.867. Não vai não? Liberta. Ô meu amigo, vou perder o avião. A culpa é sua, esses 30 segundos que eu perdi, hein? Em 2003, a Herbalife me pagou R$173 mil. Não fiquei rico, mas aqui eu tinha 24 anos de idade, sem funcionários, sem patrão, sem porta para abrir e para fechar e sem as dores de cabeça do mercado tradicional. Chegamos à equipe de milionário em 8 meses de negócio. Tivemos o privilégio de ser treinado por um prêmio Nobel de medicina. No ano seguinte, a Herbalife nos pagou R$384 mil. Ganhamos nossas segundas férias no Clube Mediterrâneo. Aqui a gente já chegou comendo. Vocês vão, acredita se vocês quiserem. A única bermuda que eu tinha era vermelha e é a mesma nessas férias. Tá lá. Aberta. Só uma barriga deu uma diminuidinha. Olha lá, um pouquinho. Ficou só de um sapinho assim. Porque daí a moda já tinha que continuar com a moda. Um ano e 11 meses chegamos à equipe de presidente da Herbalife. Se tivesse que levar 20 anos, se tivesse que levar 20 anos para chegar nesse nível e ter a vida que nós temos, eu ficaria batendo picareta no asfalto do sol quente de Cuiabá. Nós não somos ricos ainda. Mas a vida que nós temos são poucos ricos aí fora que conseguem ter. Porque dentro da Herbalife nós equilibramos 3 coisas na vida. Saúde, liberdade de tempo e dinheiro. Aí fora diz que quanto mais dinheiro ganha, mais escravo do trabalho fica. Gente multimilionária que não tem tempo para brincar com os filhos. Tem exceção da regra? Tem. Mas na grande tônica é escravo do dinheiro. Fica 40 anos trabalhando igual um camelo para fazer fortuna e os outros 40 cuidando das doenças que adquiriu. Verdade? Esses eram os carros da minha família, bicicleta da minha mãe, esse meu, do meu irmão, do meu pai. Quando você ganha dinheiro, é óbvio que seu estilo de vida muda. Quem é que se ganhasse 5 vezes mais do que ganha, trocaria de carro? É natural. Quem é que se ganhasse 10 vezes mais do que ganha, trocaria de casa? É natural. Verdade ou não? Estilo de vida muda, você não pode esquecer de onde você veio. Mas o estilo de vida muda, é óbvio. Esse é um pedaço da minha casa. A sala da minha casa é maior do que o apartamento que eu morava quando eu entrei na Herbalife. A sala. A conta de luz da minha casa é mais caro do que todo o custo de vida que eu tinha antes da Herbalife. A luz. É R$2.300 a luz da minha casa. É mais caro do que sobrava grana. Dava para pagar uma parcela de um apartamento ainda com o que sobrava. Ah, você está falando isso para aparecer. Não, que é possível. A vida é uma roda gigante, ela nunca para de girar. Não importa se você está aqui embaixo na roda gigante da vida. Se você crê que é capaz, um dia você pode estar aqui em cima. Verdade ou não? Qualquer um pode acontecer isso. O cara falou para mim que eu era fanático, porque eu botei o símbolo da Herbalife na piscina. Eu falei, faz o seguinte, você me paga 100, eu tiro essa porcaria e boto sua cara aí na piscina. A minha esposa viu esse carro e ela falou pra mim. E ela falou pra mim, meu amor, que carro maravilhoso, meu Deus. Victoria Beckham que desenhou esse carro. Que lindo. Eu falei, você quer um? Ela, não, só estou comentando. Então eu vou comprar um carro popular para você. Vou comprar um Corolla para não chamar atenção. Um carro mais comum. Nada contra, hein, gente? Eu já fui pobre já. Não se ofenda quem tem. E ela aceitou, pessoa simples, humilde. Mas eu fiz 10 anos de Herbalife e resolvi fazer uma surpresa para ela. Olha lá, ó. Gente, é incrível como melhora o relacionamento, viu? Se eu soubesse que 200 mil fazia isso na vida da gente, eu tinha dado um jeito antes. Chegava 11 horas da noite, ela falava, onde você tava? Agora chega 3 da manhã, ela fala, você deve estar tão cansado, né, meu bem? Quer jeito, quer sopa, quer chá, massagem. Faz essa experiência pra vocês verem. É bom demais, professor. Rosinha, minha esposa, né? Bem domesticadinha, você viu? Os caras falam, eu queria ter uma mulher igual a sua. Eu falei, arranca 230 do bolso. Fica igual, é um padrão. Evolui. Não é interesseira não, viu? Mas melhora. Homem nenhum mexe com sua mulher com um carro desse. Eles falam, nem adianta, essa aí deve ser obcecada pelo marido. Isso é carro prova de malandro. Agora você tá carrinho velho e fala, uma mulher tão linda nessa, num pau velho desse. Você deixa ela andando a pé, o malandro escolhe e fala, ô, a princesa desce no sol. Quando eu era pobre, eu tinha medo de ser chifrado, gente. Pobre é duro. Tá rindo, né? Eu, quando eu era pobre, minha esposa saía com a saia pra baixo do joelho, assim, ó. E eu falava, pode voltar. Ela, que foi, amor? Vai mostrar canela pros outros não, safada. Volta. Agora com dinheiro ela anda com a saia pra cima do joelho. E eu falo, pode voltar. É porque eu falei, com as coxas tão lindas dessa, vai esconder? A confiança do cara aumenta, rapaz. Quando você dá coisa boa pra esposa, ela deixa você ter coisa boa também. Quer tirar foto porque alguém duvidou que o Porsche era meu, ó. Ah, da desgraça você tirou, né? Agora do Porsche você não tira, né? Esse aqui são meus músculos. Com a linha 24 hours e mais 400 mil, eu fiquei doce. Um cara fortão chegou em mim e falou, rapaz, você tá ficando rico, vai malhar, moço. Eu falei, você não viu meus músculos estacionados lá fora, não? Tem que ter uma arma pra combater, né? Vai fazer o quê, né? Falei, não tem como comprar músculo? Ele, não. Falei, claro que tem, rapaz. Eu tava andando na rua, capota baixa, uma mulher olhou nos meus olhos, eu vi sinceridade nos olhos dela. Ela falou, mas que moreno lindo, moreno. Então, é. Gente, eu sou filho do fantasminha, camarada, sabe? Fez um bem pra minha estima. A gente gosta de ser enganado de vez em quando, né? Não? Eu queria casar com aquela mulher, porque nem a minha falou assim nessa profundidade, sabe? E aí, eu cheguei em casa e falei, amor, a mulher olhou pra mim e falou, mas que moreno lindo, e foi pra mim, não foi pro Porsche. Ela, hã? Bobinho. Olha aí, gente, essa é a nossa garagem hoje. Tem uma Vera Cruz lá também, mas carro popular não pode, estraga a foto, né? Não cabia lá, deixando ela meio de lado. Esses carros aqui fazem um bem para a estima que vocês não acreditam. Você acorda cedo, lá para as 11, meio-dia, aí você desce, vê aquele carro limpinho na garagem esperando, sabe? Eu tenho um lava-jato do lado da minha casa, que eu sou quase sócio dos caras. Todo dia tá limpo meu carro. O cara vai, pega, lava. Você sai para a rua assim, mais animado, sabe? No começo eu achava que eu tava cagado, porque todo mundo olha para a gente. Olha aí, ó, gente. O cara do Lava Jato falou, não tem como você me dar os uniformes pro meu time. Eu falei, já tá pronto, olha aqui, ó. Dei todas as camisas da Family Foundation. Agora os caras chegam no Lava Jato dele, é simplesinho o Lava Jato. Falou, tem shake aí. Eu falei, não sei o que é isso não, moço. Eu tô treinando os guris lá. 2008, 479. Tem um amigo meu que falou, Herbalife que dá esses carros pra vocês se aparecerem. Eu falei, por que você não entra pra pegar o seu? Já tá dando. 479 mil. Em 2009, 605 mil. Em 2010, 945 mil. Estou mostrando os últimos 4 anos. Em 2011, 1 milhão 151 mil. E esses são os últimos 4 meses. 109.709, 112.881, 98.532. Quando cai 10 mil assim, dá uma depressão que não dá coragem de sair da cama. Demora uns 10 minutos para se restabelecer. E no mês passado, 122.288. E essa brincadeira ainda nem começou. E esse é o nosso estilo de vida. Essas são as viagens, as férias e o estilo de vida. O resto, gente, tudo você vai conquistar. Tudo é igual para todo mundo. As férias são as mesmas, as viagens são as mesmas. Isso foi Los Angeles, Ilha de Taparica, Bahamas.
Ai, meu Deus.
Bahamas, 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 Las Vegas, Grand Canyon, no Rio Colorado. Essa é a próxima, mês que vem. Não vai ser fácil, dá uma saudade de Cuiabá. A gente se esforça. O professor já pegou com um cara da Itália ontem umas dicas lá, eu vou colar no professor. Essa é minha família. São os meus motivos. E essa aqui, gente, era minha mãe com 47 anos de idade, semi-analfabeta. Vai subir pra sua mãe, né? Vagabundo. Pega essa aqui pra você, ó. E essa é a minha mãe com 59 anos de idade. Isso é o que significa trocar comida ruim por boa nutrição. Na vida, plantio é opcional, colheita é obrigatória. Se plantar porcaria hoje, não morre amanhã. Mas 20 anos plantando lixo, você vai ter que pagar a conta. E a conta está vindo com infarto, derrame e câncer, viu? E eu quero finalizar com essas duas telas. Número 1. Quem quer ser grande na vida, não pode deixar com que o inimigo te tire do foco. Tem uma multidão de gente lá fora torcendo para você dar errado. Tem uma multidão de gente lá fora que a hora que você sair dessa sala vai falar: não acredito que você entrou nessa. Só que o sucesso anda na contramão da multidão. Você precisa enxergar a oportunidade onde a multidão só vê dificuldade. O mundo inteiro anda para lá, você vem para cá. Quando todo mundo te der parabéns, toma cuidado. A chance de estar no caminho errado é grande. Agora, quando as pessoas começarem a te criticar e te questionar, parabéns, você está no lugar certo. Toma cuidado com os ladrões de sonhos. E essa brincadeira aqui não começou não. Amanhã é a parte prática do negócio. Não deixa com que a preguiça te impeça de estar aqui amanhã. Porque quem tem preguiça não é rico e nem pobre. São os dois. O pobre deixa de fazer o que precisa ser feito por causa da preguiça. E o rico faz tudo o que precisa ser feito apesar da preguiça. Não é um domingo na sua casa que vai impactar na sua vida. Mas a decisão de estar aqui pode fazer total diferença para você. E eu nunca vou esquecer dessa foto aqui, ó. Ó, professor. Ó, Ju. Gente, vocês têm aqui um dos líderes mais especiais da Herbalife do Brasil. Para mim, uma fonte de inspiração. Quando eu vi o CD de treinamento de produto desse homem a primeira vez, eu agradeci a Deus todo dia daquilo ter caído na minha mão. E eu estava na fila de uma extravaganza, 5 mil pessoas na fila, e já estava chegando a minha vez de entrar. E eu vejo esse homem elegante, ele sempre andou assim, bem alinhado, passando assim. Eu acho que ele não tinha fila não, pelo jeito, porque ele andava mais tranquilo, sabe? E eu falei assim para minha família: vocês não vão acreditar no que eu estou vendo não, dá uma olhada lá, é o professor Davi Menezes. Vamos lá tirar uma foto com esse homem, pelo amor de Deus, é o homem do CD. E o povo falava na fila: você é louco, já está entrando, você vai perder vaga. Perca a vaga, mas não perca a foto. Saí correndo, fui lá tirar uma foto. E como valeu a pena essa foto, viu, gente? Eu aconselho vocês a tirar quantas fotos forem precisas com os líderes de vocês aqui. Porque hoje essas pessoas já são especiais na vida de muita gente. Vocês não têm noção quanto eles seguirão sendo especiais na vida das pessoas. E através dessas fotos você pode começar a construir a sua história. Então eu tenho extrema gratidão. Foi um dos meus professores, segue sendo um dos meus professores na Herbalife. Professor Davi Menezes está aqui. Grande salva de palmas para essa fera. Um dos maiores líderes da Herbalife do Brasil. E essa foto aqui, gente, eu estava em qualificação para Getty. Não é? Aqui, ó, eu estava tentando que o John Peterson aparecesse na foto, porque eu não podia chegar perto dele. E eu podia ficar aqui até amanhã com vocês, mas eu já estou no limite para não perder meu voo. De coração, muito obrigado pelo carinho de vocês. Na vida a gente tem que aprender a abrir mão de algumas coisas para conquistar outras. E eu acredito que vocês são pessoas especiais e que abriram mão de um final de semana de descanso para vir buscar conhecimento. A Herbalife, ela entra em toda a família através das pessoas mais fortes e mais preparadas. E nós vamos construir um império no mundo da nutrição, com você ou sem você. E de coração eu espero que seja com você. Eu quero ver vocês num grande evento, numa próxima extravagância, e que você venha falar comigo e fale assim: aquele dia que você estava em Fortaleza, você me ajudou a tomar uma séria decisão e impactar na minha vida. Obrigado. E eu vou ficar extremamente grato por ter saído de Cuiabá e vindo aqui me doar um dia para vocês. Obrigado.